A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação Berenice Lima.
Olá, maravilha, nos encontrando mais uma vez para estudarmos, isso é muito bom. E nesse livro, neste momento que o Camilo já foi resgatado lá daquele vale, como ele dizia, né, que era pior do que o vale dos leprosos, ele já foi resgatado daquelas cavernas, sempre lembrando que eles foram parar lá por conta própria, porque são infratores. Então, eles tomaram a decisão, não avaliaram as consequências, e as consequências foram terríveis. Por quê? Porque eles agiram contra a lei de Deus. E eles foram resgatados por um comboio de espíritos, e agora eles estão chegando numa colônia correcional. E é correcional mesmo para quê? Para ensiná-los a respeitar a vida, a respeitar a si próprio, porque eles são o quê? Marginais. Eles estão à margem da sociedade porque eles causaram um dano terrível às pessoas mais importantes, que são eles próprios. Eles causaram mal para ele. E nós encerramos aqui numa curiosidade que ele fala, que as mulheres foram para um lado e os homens para o outro. Porque se faz necessário, até para a gente entender, os espíritos não têm sexo, mas quando reencarna com o corpo de homem ou com o corpo de mulher, tem funções, tem finalidades. E a finalidade, as funções, os hormônios, a química, a matéria do corpo tem a ver com o que o espírito precisa experimentar na reencarnação. São as provas. Então, no mundo espiritual, quando a gente desencarna, nós vamos com essa configuração do corpo material que foi absorvido, né, pelas nossas necessidades. Por isso que um nasce como homem, nasce como mulher, e o mesmo espírito nasce algumas vezes como homem, como mulher. Para quê? Para ter experiências, vivências naquele corpo. E ele percebe, nesse momento, que os homens foram para um lado e as mulheres foram para outro. E ele continua. Dentro, em pouco, entregues a novos servidores, cujas operosidades se desenrolavam aquém dos muros da instituição, fomos compelidos ao ingresso em novos meios de transporte, que tudo indicava serem para uso dos perímetros internos, porquanto nos cumpria continuar a marcha, iniciada desde o vale. Nossas viaturas agora eram leves e graciosas, quais trenós ligeiros e confortáveis, puxados pelas mesmas admiráveis parelhas de cavalos normandos e com capacidade para 10 passageiros cada um. Ao cabo de uma hora de corrida moderada, durante a qual deixávamos para trás o bairro da Vigilância, penetrando, por assim dizer, o campo, porque avançando em região despovoada, conquanto as estradas se apresentassem caprichosamente projetadas, orladas de arbustos níveos, quais flores dos Alpes, avistamos grandes marcos, como arcos de triunfo, assinalando o ingresso em novo departamento, nova província dessa colônia correcional, localizada nas fronteiras invisíveis da terra, com a espiritualidade propriamente dita. Com efeito, lá estava a indicação necessária, entestando a arcada principal, norteando o recém-chegado para auxiliá-lo no esclarecimento de possíveis dúvidas, estava escrito Departamento Hospitalar. E aí nós até comentamos que desde que ele entrou, ele vê as placas, a sinalização de tudo, porque são espíritos que precisam de regras, de normas, de direcionamento. Então, quando ele vê, ele já sabe do que se trata, como no capítulo anterior, que ele estava lá escrito da matrícula. Então, ele sabia que ele ia ser matriculado. E quem é matriculado? Quem é aluno. Então, já colocando eles na condição de alunos. E aí, nesse momento agora, ele chega nesse departamento hospitalar. A um e outro lado, destacavam-se outras em que setas indicavam o início de novos trajetos, enquanto novas inscrições satisfaziam a curiosidade ou necessidade do viajante. Olha agora, gente, eles entrando, né? Primeiro eles viram o quê? A colônia correcional, e por aí vai. Ele agora está vendo. À direita, ele viu uma plaquinha, manicômio. O que é o manicômio? São as pessoas que estão enlouquecidas, são as pessoas que não conseguem raciocinar, são as pessoas que não conseguem sentir, são as pessoas que estão doentes da mente, da alma. E ele vê lá, manicômio, e à esquerda, isolamento. E com isso a gente percebe que o mundo espiritual, ele dita regras, porque se faz necessário ter regras. E quem não se adapta tem que ser retirado do grupo e levado a tratamento. Ora, quem vai para o isolamento? Quem precisa estar em isolamento? Com certeza alguém que está tumultuando. Então, se faz necessário ter regras, se faz necessário ter leis. E os espíritos encarnados ou desencarnados que não sabem conviver na sociedade, no grupo, que não sabem respeitar as regras, se faz necessário estar numa colônia correcional, estar em isolamento, e o que mais for preciso para o quê? Para protegê-lo dele mesmo. Porque quanto mais mal se fizer a alguém, a sociedade, a um grupo, pior fica. Então, o isolamento é para isso, para protegê-lo dele próprio. E aí ele diz, nossos condutores fizeram-nos ingressar pela porta do centro, onde também se lia no subtítulo Hospital Maria de Nazaré. Então, agora a gente veremos aqui que ele está sempre descrevendo. Ele descreve o Vale dos Réprobos, que ele diz que é pior do que o Vale dos Leprosos. Ele descreve como é que tudo funciona, como é que foi o resgate, o que ele viu nas passagens o tempo inteiro. E agora ele vai falar sobre o Hospital Maria de Nazaré. E nós percebemos que é a primeira paisagem linda que ele consegue ver e falar sobre ela. E ele diz assim, imenso parque ajardinado, surpreendeu-nos para além dos marcos, enquanto amplos edifícios se elevavam em locais aprazíveis da situação, padronizando sempre o estilo português clássico, esses edifícios apresentavam muita beleza e amplas sugestões com suas arcadas, colunas, torres, terraços, onde flores trepadeiras se enroscavam, acentuando agradável estética. Para quem, como nós, angustiados e miseráveis, procedia das atrás regiões, semelhante localidade, não obstante insulsa, graças à inalterável brancura, aparecia como suprema esperança de redenção. E nem faltavam, aformoseando o parque, tanques com repuxos artísticos a esguinchar em água límpida e cristalina, a qual tombava em silêncio, cascateando mimosas gotas como pérolas, enquanto aves mansas, bando de pombos graciosos esvoaçavam ligeiros entre açucenas. Quando ele descreve, essa é a primeira paisagem bonita que ele descreve do jardim, então isso para ele faz um bem muito grande. E quantas vezes nós podemos apreciar um jardim bonito e nós não fazemos? E quantas vezes nós preenchemos apenas a nossa mente e escolhemos apenas fixar o nosso olhar nas coisas desagradáveis, nos sofrimentos, nas coisas feias, né? E a gente esquece de apreciar o belo. Mesmo quando nós estamos com o celular, nas redes, aí a gente tem que parar para analisar. O que, que mais você vê? São grupos que trazem mensagens bonitas, imagens significativas da natureza, ou você se prende mais àquelas notícias tristes, aqueles desastres que causam um desânimo muito grande? Então, quando ele chega aqui nesse momento, ele para que nós façamos essa reflexão, porque depois de tanto tempo vendo paisagens horríveis, como consequência da tomada de decisão errada dele, ele agora está podendo ver o belo e valorizar. E valorizar, que é o que faz sentido. E aí ele continua. Ao contrário das demais dependências hospitalares, como o isolamento e o manicômio, o Hospital Maria de Nazaré, ou Hospital Matriz, não se rodeava de qualquer barreira, apenas árvores frondosas, tabuleiros de açucenas e rosas teciam-lhe graciosas muralhas. Muitas vezes pensei, quando dos meus dias de convalescença, como seria arrebatadora a paisagem se a policromia natural rompesse o sudário nível que tudo aquilo envolvia, entristecendo o ambiente de incorrigível monotonia. Fatigados, sonolentos e tristes, subimos a escadaria. Grupos de enfermeiros atenciosos, todos homens, chefiados por dois jovens trajados à indiana, assistentes do diretor do departamento, os quais mais tarde soube-nos chamarem-se Romeu e Alceste. Receberam-nos das mãos dos funcionários da vigilância, incumbidos até então da nossa guarda, e amparando-nos bondosamente, conduziram-nos ao interior. Então, a gente percebe que no mundo espiritual tem sempre alguém que vai nos orientar, que vai nos receber. Nas obras de André Luiz, cada livro tem um instrutor, tem alguém que está ali conduzindo, recebendo, orientando, e é isso mesmo. E isso é um treinamento para nós espíritas no trabalho na casa espírita. Que a gente aprenda a acolher as pessoas, a receber as pessoas, a se importar com elas. Porque na hora que a gente treina isto, nós vamos desabrochando em nós o cuidado conosco também. Então, que a gente não perca essa oportunidade. E aí ele continua falando assim, olha. Penetramos galerias magníficas, ao longo das quais portas largas e envidraçadas, com caixilhos levemente azuis, deixavam ver o interior das enfermarias, o que vinha esclarecer que o enfermo jamais se reconheceria a sós. Nossos grupos separam-se, à indicação dos enfermeiros, 10 à direita e 10 à esquerda. Cada dormitório continha 10 leitos alvíssimos e confortáveis, amplos salões com balcões para o parque. Forneceram-nos caridosamente banho, vestuário hospitalar, o que nos proporcionou lágrimas de reconhecimento e satisfação. A cada um de nós foi servido delicioso caldo, tépido, reconfortante, em pratos tão alvos quanto os lençóis, e cada um sentiu o sabor daquilo que lhe apetecia. Olha que legal, porque o que comanda é o pensamento. Então, no nosso lar também fala sobre isso. É o que a gente mais gosta, porque, na verdade, essa comida não é uma comida material, uma comida física. Ela tem a aparência de, mas, na verdade, são fluidos. E aí traz para a gente, remete para a gente o nosso gosto, porque eles estão saindo, ainda estão vivendo naquela materialidade do corpo, então ainda se faz necessário para ele ver a comida, para eles poderem se adaptando a elas. No nosso lar, essa explicação ela é bem mais aprofundada, e aqui ele diz assim, olha, fato singular. Enquanto fazíamos a refeição frugal, era o lar paterno que acudia às nossas lembranças. As reuniões em família, a mesa da ceia, o doce vulto de nossas mães servindo-nos, a figura austera do pai à cabeceira. E lágrimas indefiníveis se misturaram ao alimento reconfortador. Então, nessa hora, toda essa cena também teve esse propósito, para que eles fizessem essa lembrança lá da família, no momento à mesa. E aí, gente, o que a gente aprende? Olha, vamos fazer registros familiares. Vamos, imagina você colocar uma mesa posta, convidar as pessoas para registrar esses momentos. E alguém pode estar pensando, ah, mas minha família é muito confusa, quando se reúne é uma confusão danada. Faz um combinado. Gente, vamos fazer um almoço, mas só vai poder falar de coisa boa? Só vai poder falar de boa notícia? Ninguém vai poder falar nada triste? E vamos ver como é que fica? Faz um combinado para que fique registrado em nossa mente bons momentos. E aí ele diz, no ângulo favorável aos 10 leitos, uma lareira aquecia o recinto, proporcionando-nos reconforto. E, acima, suspensa ao alto da parede, que se diria estruturada em porcelana, fascinante tela a cores, luminosa e como animada de vida e inteligência, despertou nossa atenção tão logo transpusemos os acolhedores umbrais. Era um quadro da Virgem de Nazaré, algo semelhante ao célebre painel de Murilo, que eu tão bem conhecia, mas sublimado por virtuosidades inexistentes entre os gênios da pintura na terra. Ao terminarmos a refeição, eis que dois varões hindus entraram em nosso compartimento, apresentando particularidades que os deixavam reconhecer como médicos. Faziam-se acompanhar de dois outros varões, os quais deveriam acompanhar-nos durante toda a nossa hospitalização, pois eram responsáveis pela enfermaria que ocupávamos. Chamavam-se estes Carlos e Roberto de Canalejas. Eram pai e filho, respectivamente, e quando encarnados, haviam sido médicos espanhóis na terra. Era, no entanto, imperfeitamente que a todos eles percebíamos, dado o estado de debilidade em que nos encontrávamos. Dir-se-ia que sonhávamos, e o que vimos narrando ao leito só podia ser por nós entrevisto como durante as oscilações do sonho. Então, embora esteja aqui no livro descrito com muitos detalhes, ele está descrevendo, né, mas que naquele momento que isso estava acontecendo, né, porque ele agora está narrando algo que aconteceu, mas naquele momento que eles estavam sendo socorridos, que eles estavam chegando ali no hospital, ele diz aqui, o estado era de debilidade, eles estavam completamente perturbados. Então, depois que eles saíram desse estado, é que o Camilo está contando como é que foi naquele momento. E aí ele diz, não obstante, os hindus aproximaram-se de cada um dos leitos, falaram docemente a cada um de nós, apuseram sobre nossas cabeças atormentadas as mãos delicadas e tão níveas que se diriam translúcidas, acomodaram nossas almofadas, obrigando-nos ao repouso. Cobriram-nos paternalmente, aconchegando cobertores aos nossos corpos enregelados, enquanto murmuravam em tonalidades tão carinhosas e sugestivas que pesada sonolência nos venceu imediatamente. Então, olha o prazer que ele está narrando, as boas-vindas que eles receberam. Que a gente aprenda com esses espíritos, com o Carlos e o Roberto, de acolher as pessoas, para que essas pessoas consigam registrar esse acolhimento. E aí eles falam, necessitais de repouso, repousai sem receio, meus amigos, sois todos hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, esta casa é dela. E se conosco assim procederam, outros assistentes, certamente, o mesmo fizeram em torno dos demais componentes da trágica falange recolhida pelo amor de Deus. Então, ele entende que todo esse acolhimento não era só para aquele grupo, mas para outros, porque foram muitos resgatados, né? Então, eles separaram os homens das mulheres, depois cada grupo de 10 foi para um local diferenciado. E aí ele continua. Ao despertar, depois de sono profundo e reparador, afigurou-se-me ter dormido longas horas e, de algum modo, senti que o raciocínio se me aclarava, oferecendo maior possibilidade de entendimento e compreensão das circunstâncias. Reconhecia-me de posse de mim mesmo. Então, agora, ele narrando, neste momento é que ele começa a entender o que, que está acontecendo, que a ficha se caiu e ele percebe todo o acolhimento. Só agora reconhecia-me de posse de mim mesmo, como desoprimido daquele estado mórbido de pesadelo que tantas exasperações acarretava. Mas, ai de mim, semelhante reconforto mental antes aprofundava do que balsamizava angústias, pois me compelia a examinar com maior dose de senso e serenidade a profundeza da falta que contra mim mesmo cometera. Então, agora ele é nesse momento que ele entende o que, que ele fez com ele. Essa falta, esse falta de respeito, essa falta de cuidado. E ele diz, ardente sentimento de desgosto, remorso, temor, desapontamento, coibia-me apreciar devidamente a melhoria da situação. E incômoda sensação de vergonha chicoteava-me o poder, gritando ao meu orgulho que ali me achava indevidamente, sem quaisquer direitos a me assistirem para tanto, unicamente tolerado pela magnanimidade de indivíduos altamente caridosos, iluminados pelo vero amor de Deus. Então, que a gente acompanhe esse estudo para que nunca, nem nesta vida, nem nas próximas reencarnações, nós pensemos em suicídio. E vamos orar por todos aqueles que cometeram, pedindo a Deus que o ajude e a Maria que os recebam. Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.